É um prazer recebê-lo na nossa biblioteca. A senhora Kare teve já a oportunidade de estar nesta sala ontem. De qualquer forma, esta é a biblioteca da Comissão de Negócios Estrangeiros. Tenho comigo do Partido Socialista 3 deputados e a vice-presidente Leonor Coutinho está a chegar. E do principal partido da oposição, PSD. Temos cá, portanto, os principais partidos do nosso espectro político. Sabemos que está bem ao corrente dos sucessos nas anteriores colónias portuguesas, Timor-Leste, que lá está, mas também Cabo Verde e Guiné-Bissau, de onde acabo de regressar, constatando uma vez mais a importância do papel de Portugal na cena política internacional. Estamos, portanto, particularmente interessados no que tem vindo a suceder em Timor-Leste. Recebemos recentemente o embaixador desse país para com ele trocar impressões sobre a situação do mesmo. Uma vez mais, boas-vindas e é com grande prazer que aguardamos as suas palavras.
Thank you very much, Your Excellency.
Muito obrigado, Excelência. Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, ilustres membros da Comissão, é para mim uma particular honra, assim como para a minha delegação, estar hoje convosco para vos falar sobre a situação em Timor-Leste. O papel importante que desempenha a cooperação entre Timor-Leste e Portugal e, claro está, o apoio generoso e relevante que Portugal sempre deu aos esforços de multilateralismo em Timor-Leste, nomeadamente protagonizados pelas Nações Unidas. Como disse, tem hoje convosco membros de ambos os principais partidos, o partido do governo e o principal partido da oposição. Seja-me permitido dizer que quer o partido do governo, quer a oposição, sempre estiveram de acordo no que respeita ao apoio a Timor-Leste. E muitas vezes dou este exemplo aos líderes de Timor-Leste para lhes inculcar a convicção que, apesar das diferenças políticas, há, claro está, temas de relevância nacional que estão para além do interesse partidário. E, a esse sentido, é importante e, aliás, desejável que os partidos políticos trabalham em conjunto para promover e coordenar esse interesse nacional. Saberá, Excelência, que em maio de 2007 tive a oportunidade de me dirigir a uma reunião conjunta das Comissões de Negócios Estrangeiros e Defesa, em maio de 2007, e, nessa altura, havia tido recentemente lugar a eleição presidencial, de que resultou a eleição do presidente Ramos Horta. Desde então, por uma série de razões, não voltei a ter a oportunidade de vir a Portugal. Prefiro, claro está, estar mais tempo em Timor-Leste do que fora, mas agora, após 2 anos, quis passar rapidamente em revista convosco a relevância dos sucessos desde maio de 2007 e convosco refletir sobre alguns dos desafios que se nos deparam. A primeira questão. Eu penso que as eleições democráticas de 2007, quer as eleições presidenciais, quer também as eleições legislativas, foram particularmente bem-sucedidas e extremamente pacíficas. Isto, apesar de várias previsões sobre o cenário contrário, feitas por observadores, mas nós temos sempre acreditado no empenhamento da população de Timor-Leste para com o primado do direito, a democracia e os direitos humanos. E ambas as eleições contaram com a participação de quase 85% dos eleitores registados, assim demonstrando amplamente a crença na população que o seu voto conta. E, desde então, muito embora a Fretilin continue a contestar a constituição do governo, mas não o resultado das eleições, o que, portanto, quer dizer que participa nos trabalhos parlamentares, como devia ser, porque o Parlamento representa a voz popular e é a cena democrática onde se devem dirimir as diferenças entre os vários agrupamentos. Excelências, estamos perante um desafio sério estivemos perante um desafio sério à estabilidade interna do país quando, em janeiro de 2008, o presidente Ramos Horta foi gravemente ferido num ataque armado dirigido contra si, sendo também objeto do mesmo ataque o primeiro-ministro Xanana Guzmão. Eu tinha chegado, na manhã desse dia, a Nova Iorque, uma vez que haveria uma apresentação ao Conselho de Segurança a 14 de Fevereiro, e assim que recebi a informação, desde horas depois da minha chegada, decidi cancelar a minha apresentação perante o Conselho de Segurança e, felizmente, uma vez que o mesmo avião que me tinha trazido após um voo de 20 horas para Nova Iorque estava ainda no aeroporto e só ia voltar às 9, decidi voltar a Timor no mesmo avião. Sublinho por duas razões. Penso que o meu regresso foi relevante, quer para demonstrar o continuado empenhamento e interesse das Nações Unidas, nomeadamente em alturas difíceis. Em inglês, diz-se que quando as coisas se complicam, são quem está à altura que marca a presença. Mas isto não quer dizer fazê-lo de fora, quer dizer fazê-lo dentro e trabalhar para a estabilidade. Desde essa altura, congratulo-me por vos poder dizer que, em minha opinião, todo o incidente foi, claro está, trágico, deplorável, condenável, mas a reação da sociedade civil, a reação da população e a reação da liderança deu-me mais esperança no futuro da sociedade de Timor-Leste. Anterior Primeiro-Ministro, o Dr. Mário Alkatiri, na mesma noite de 11 de Fevereiro, falou pessoalmente com o Primeiro-Ministro Xanana Guzmão e fez-lhe saber da sua plena solidariedade para com Xanana Guzmão, muito embora tivesse contestado a sua nomeação enquanto Primeiro-Ministro, mas a nível pessoal expressou-lhe a sua plena solidariedade naquele momento de crise. Igualmente visitou muitas vezes em Darwin o Presidente Ramos Horta, tal como eu, de duas em duas semanas. Eu próprio e a minha conselheira principal da altura, Sónia Neto, íamos a Darwin, não só para estar com ele, mas também para saber o que podíamos fazer por ele. A criação do Comando Conjunto, em que os militares e a polícia trabalharam em conjunto para garantir a rendição dos anteriores membros do anterior Major Reinaldo, foi particularmente bem sucedida, e digo a três títulos. Por um lado, demonstrou claramente que a polícia e os militares podem trabalhar em conjunto, contrariamente ao que foi feito em 2006, quando trabalhavam de costas voltadas e, portanto, aumentavam o desequilíbrio na estrutura. Em segundo lugar, provou-me que quer os militares, quer a polícia estavam bem conscientes da necessidade de respeitar o primado do direito, insistindo que, em primeiro lugar, o Parlamento tinha que aprovar uma resolução que permitisse a declaração do estado de sítio, que é o pré-requisito para a assunção por parte dos militares de responsabilidades adicionais a título de segurança interna. O que foi, de facto, feito. É, assim, um excelente exemplo de Forças Armadas a respeitar e a cumprir o primado das instituições democráticas, nomeadamente o Parlamento, demonstrando o seu respeito pelo primado do direito e para com a Constituição, o que em 2006 não tinha acontecido, razão porque faço a comparação. E em terceiro e talvez mais importante lugar, do ponto de vista da vossa Comissão, o Parlamento foi unânime na aprovação da resolução sobre o estado de sítio. Foi uma excelente altura para o Parlamento, quer a Fretilin, quer a AMP e também outros partidos, demonstrarem que eram capazes de trabalhar em conjunto para ultrapassar a crise. Isto levou, claro está, a uma série de impactos positivos. Lembrar-se-á que em 2006 quase 150 mil pessoas haviam sido objeto de deslocação interna, um grande número de campos para estas pessoas existiam em Timor-Leste, e isto queria dizer 15% da população. Hoje, congratulo-me por poder dizer-vos que quase 90% dos mesmos regressaram já às suas casas. 58 dos 63 campos foram fechados, só faltam 5, e esses 5 têm um total de 1.556 famílias. Quatro destes campos são muito pequenos, só cerca de 100 famílias cada um, e um é maior, Medinaro, que tem cerca de 1.400 famílias. Mas temos sinceras esperanças que, com o apoio do governo e colaboração da comunidade internacional e das Nações Unidas, estes cinco campos, no final de março, mais tardar no final de maio, estejam também encerrados. E foi isto que disse à vossa comissão, quando com ela reuni pela última vez em maio de 2007, que pensava que este problema dos deslocados internos estaria resolvido no final de 2008, ou quanto muito, meados de 2009. Excelências, é também, para mim, relevante informar-vos que um think tank americano, o International Republican Institute, fez recentemente um estudo público da opinião em Timor-Leste, e alguns dos resultados desse estudo estão em perfeita concordância com a minha própria experiência, que mais não é do que subjetiva, vivendo lá. Em primeiro lugar, 88% da população acredita que o país está na via certa, está a caminhar no rumo certo. Não que chegou onde pretende, mas que está na via certa para lá chegar. Perguntava-se às pessoas porque é que pensam que o país está na via certa, e havia duas respostas típicas. Em primeiro lugar, porque o governo está a governar bem. E a segunda, porque o governo está a governar bem. Intervenção feita sem microfone. A segunda resposta era a segurança e a paz terem regressado ao país. E depois fazia-se uma terceira. Então, pergunta, então qual é o principal desafio que vos espera? E 80% dos respondentes disseram que o desafio mais importante é o da educação e formação. E isto fortalece a minha confiança. Quando as pessoas acreditam que o desafio à sua frente é melhorar a sua preparação, as suas competências, para ter uma melhor vida, eles próprios e seus filhos, aí pode-se acreditar que o país vai crescer e desenvolver-se. Porque até que as pessoas se comprometam com o seu auto-melhoramento, é difícil desenvolver um país. Este estudo igualmente demonstrou 82% de popularidade para o presidente Ramos Horta, 82%, 79% para o primeiro-ministro, e de algumas formas, ulteriormente, disse aos organizadores do estudo que há que ter cuidado, porque a coisa começava a parecer-se como os estudos feitos nas repúblicas democráticas populares que há 15 anos eram feitos antes dos anos 90. E as Nações Unidas tiveram uma taxa de aprovação de 75%. Deixem-me dizer-vos que estes resultados se tornaram disponíveis há 5 dias, e quando estive nas Nações Unidas, informei o secretário-geral destes resultados, e ele, a brincar, disse-me que as Nações Unidas tinham que melhorar a sua taxa de aprovação. E deixem-me partilhar convosco o que disse ao secretário-geral. Eu disse-lhe, em princípio estou de acordo com o que me diz, mas desta vez não, porque, em minha opinião, as Nações Unidas não estão lá para substituir as autoridades nacionais. Portanto, eu fico muito contente por a minha taxa de aprovação estar abaixo da do Presidente e do Primeiro-Ministro, porque se ela fosse mais alta, então a vê-los era mais baixa, e eu pensaria que aquilo que tinha estado a fazer nos últimos anos era um insucesso, porque não é nossa vocação substituir as autoridades nacionais. Outro sim, apoiar elas, colaborar com elas, capacitá-las para governar bem e governar o seu próprio país. Sempre insisti, durante os últimos 2 anos e meio, que o papel das Nações Unidas pode definir-se em 3 letras, EMF, é encorajar os timorenses e seus líderes a tomar as decisões certas tão cedo quanto possível, mas é só isso, encorajar, porque as decisões são tomadas por eles. Em segundo lugar, num jovem país, é tudo prioridade, a educação, a saúde, a erradicação da pobreza, o saneamento, a segurança, o primado do direito. Por isso, por vezes, as decisões, após serem tomadas, nem sempre são implementadas, porque a lista é infindável. Assim, a segunda letra é motivar. Motivar os timorenses para implementar as suas próprias decisões. e, uma vez suficientemente motivados para implementar as suas decisões, irão, obviamente, ter limites que podem ter a ver com recursos financeiros ou humanos. E é aí que reside o principal papel da comunidade internacional, facilitar a implementação das suas decisões, fornecendo a capacidade necessária para a mesma. Chame-lhe EMF, não é bem o IMF, ou seja, o FMI, nem queria que fosse, mas é a política EMF que as Nações Unidas seguem. F de finanças, claro. Assim, gostaria convosco traçar esta visão da situação. Os desafios são, sim, essencialmente, garantir que a estabilidade que há 2 anos e meio temos visto, graças ao apoio de Portugal, graças ao envolvimento das Nações Unidas, graças ao envolvimento de outros países, que esta estabilidade, dizia, possa ser sustentada durante o tempo para que não haja repetição dos problemas que ocorreram em 2006. E aqui há que dar provas de cautela. Não queremos retirar demasiado cedo, não queremos repetir o erro de 2005, mas, simultaneamente, também não queremos criar dependência. Portanto, o desafio reside em encontrar o equilíbrio certo entre uma retirada precoce, que não é desejável, e uma presença prolongada, que igualmente também não é desejável. Segundo desafio, e falo com o coração nas mãos, devido a quem sois. O país é um país jovem, em desenvolvimento, é um país menos desenvolvido e terá à sua frente muitas crises. Não é possível um país sem crises. Muitas vezes converso com o presidente Ramos Horta e com o primeiro-ministro Xanana Guzmão, com quem reúno todas as semanas, como sabem. O único sítio onde não há crise é no cemitério. Todos os outros têm crise de um ou de outro tipo. O desafio para nós, portanto, é contribuir para fomentar na sociedade timorense a capacidade de lidar com crises de forma racional, assim tornando cada crise uma oportunidade para fortalecer a coesão social, para fomentar o crescimento e o fortalecimento da sociedade. Foi isto que aconteceu em 2008 e é por isso que os resultados são tão positivos como são e é precisamente o que não aconteceu em 2006, em que a crise foi respondida com insultos mútuos, com dissidências entre líderes, entre instituições, em resultado do que a sociedade implodiu com a criação das pessoas internamente deslocadas. Portanto, em 2006 foi uma crise maltratada devido a dissidências institucionais, devido à não observância do primado do direito e da Constituição, criando 150 mil deslocados, enquanto que em 2008 uma crise bem resolvida provocou o regresso a casa dos deslocados internos. Portanto, uma crise pode fomentar a instabilidade e colapso social, mas também pode militar em prol do reforço da coesão. E é por isso que devemos promover uma cultura de governação democrática, de maior diálogo entre todos os partidos, de maior transparência e responsabilização. Esperamos que se crie um consenso sobre temas de interesse nacional, ou, se não for possível, cedências mútuas. Recentemente, cito o exemplo do Parlamento americano e do Presidente americano, em que, devido, apesar de distintas visões sobre como incentivar a economia, chegaram a uma conclusão sobre 790 milhões de milhares de milhões de dólares. Não é tanto quanto os democratas queriam, nem tão pouco quanto os republicanos queriam, mas é um número de precedência mútua. E é uma prática que em Timor também se adopta. A promoção de uma cultura de governação democrática carece de esforços de todos os envolvidos. Carece, em primeiro lugar, uma potencialização do papel do Parlamento Nacional, e congratulo-me por vos poder dizer que o Presidente Lassama decidiu adotou a prática, quando viaja no estrangeiro, de levar consigo uma delegação multipartidária. Recentemente esteve no Japão com 2 membros da Fretilin e 2 membros do CNRP, da Aliança da Maioria Parlamentar, AMP. E é assim que deve ser, porque o Parlamento é representado quer pelo partido do governo, quer pelos partidos da oposição. Recentemente, num debate na Assembleia Nacional sobre o último orçamento, ouvi da boca do importante líder da Fretilin, Dr. Pessoa, uma declaração que me tocou, que me calou fundo, porque achei que era uma excelente definição da democracia multipartidária. Disse que compreende que numa democracia a minoria tem que seguir a decisão da maioria, mas se a decisão da maioria for ilegal ou inconstitucional, então a minoria leva a tribunal. Achei que era uma definição perfeita do que deve ser uma democracia e congratulo-me particularmente com estas evoluções positivas. Não obstante, por vezes alguns líderes têm a tendência de recorrer à retórica inflamatória. O debate livre é importante, mas as críticas pessoais devem ser evitadas, assim como a retórica capaz de suscitar angústia no espírito de quem a ouve. Digo, porque quando se interage com os vossos colegas do Parlamento Timorense, ficar-vos-ia grato se pudessem transmitir também esta mensagem. Tenho várias reuniões institucionalizadas no meu calendário habitual que nos permitem simultaneamente exercer alguma influência tranquilizadora e também levar mensagens de um lado ao outro. Todas as segundas-feiras começo a minha semana com uma reunião de uma hora com o Presidente Ramos Horta. Na terça reúno com líderes de partidos da Aliança Governamental. Na quarta com o Secretário-Geral do Partido da Oposição, Fretilin, e o Presidente do Parlamento na quinta e na sexta com uma reunião com o Presidente Xanana Guzmão para fazer o resumo da semana. Também temos reuniões mensais regulares com todos os partidos políticos, quer tenham ou não representação parlamentar. E até aqui realizaram-se 23 tais reuniões. As pessoas participam de forma tão eficaz nestas reuniões que um mês decidi não fazer essa reunião e tive uma série de queixas dos partidos políticos perguntando porque é que a reunião não tinha tido lugar. Antes da minha viagem a Nova Iorque, um dos participantes descreveu estas reuniões como sendo um parlamento paralelo, ao que eu lhe disse que de forma nenhuma era essa a nossa intenção. Pretendíamos transitoriamente ter um fórum em que os partidos políticos pudessem trocar opiniões e informação. Temos, claro está, reuniões bimensais com a sociedade civil e o desafio que agora está perante mim é garantir que esta estruturação com as Nações Unidas passe para uma estrutura timorense em que, em vez de ser as Nações Unidas no cerne da mesma, passem a ser um convidado às mesmas. Eu disse que gostaria que pelo menos uma destas reuniões mensais fosse organizada por um partido político em que as Nações Unidas passassem a ser meras convidadas. E o Presidente e o Primeiro-Ministro já concordaram em reunir às terças entre si e esperamos que muito em breve possa haver uma reunião mensal ou de três em três semanas entre o líder da oposição, o Primeiro-Ministro, sob a presidência do Presidente, não para tomar decisões, mas pelo menos para trocar opiniões sobre temas de interesse nacional. Se esta mecânica, se esta estruturação se radicar, encorajará a nossa esperança no futuro. Três desafios que gostaria de fazer referência: à reforma do setor da segurança, em que o Parlamento Nacional tem um papel crucial a desempenhar. Dois componentes, a profissionalização e a potencialização da eficácia e da eficiência dos serviços de segurança. Forças Armadas, Polícia, Segurança Civil, Bombeiros. Sabe-se que há apenas 18 carros de bombeiros em todo o país, o que obviamente é insuficiente. E muitas vezes não há sequer combustível suficiente para os fazer sair dos quartéis. Segundo componente, muito mais importante, passa por encorajar o controlo civil e a responsabilização democrática nas Forças Armadas e na Polícia que lá está. E o que carece de leis adequadas. O Primeiro-Ministro está a preparar três leis sobre a segurança nacional, sobre a defesa e sobre a política de defesa nacional. Quando estas leis forem aprovadas pelo Conselho de Ministros, deverão ir ao Parlamento para debate alargado, porque estas três questões, defesa nacional, segurança nacional e, claro está, a política nacional de segurança, são temas quanto aos quais há que haver uma visão consensual que seja partilhada pelos partidos do governo e da oposição. Em segundo lugar, o primado de direito. E aqui temos um desafio. O sistema judicial timorense continua a ser fraco. Sabemos onde queremos chegar. Timorização precoce e eficaz do sistema judicial. Mas para que isto aconteça, pensamos hoje que deverá haver uma avaliação exaustiva, independente das necessidades, de forma a que saibamos aquilo que é necessário. Não necessariamente mais juízes, mas, por exemplo, mais intérpretes, para interpretar entre Tetum e português, ou entre Mambai e a portuguesa, ou vice-versa. Em alguns países poderá, em alguns sítios poderá haver falta de escrivão, de administrador, de edifícios. Enfim, por esta razão, estamos a promover esta avaliação, que espero o Conselho de Segurança possa incluir na resolução que vier a adotar. E, finalmente, e em terceiro lugar, a promoção do desenvolvimento socioeconómico, de forma a que a população possa ver as suas condições de vida melhorar. Até aqui não foi o caso, as pessoas têm esperanças, mas pouco mais. Ou seja, não houve ganhos visíveis. E isto carece, como já decidiu o Primeiro-Ministro, das 7 prioridades nacionais escolhidas para este ano, quase 6, exceto a segurança pública, têm a ver com o desenvolvimento socioeconómico, nomeadamente em termos de infraestruturas. Este é o ano da infraestruturação. Em segundo lugar, criação de emprego. Sabereis que 58% dos jovens em Dili estão desempregados. É um número altíssimo. Só 42% dos jovens em Dili têm trabalho. Os restantes estão desempregados. Nas zonas rurais, o desemprego seria, obviamente, considerável se estivesse quantificado. Terceira prioridade, desenvolvimento rural, que inclui a potencialização da produtividade rural, porque isto será igualmente útil em estancar o êxodo rural para as zonas urbanas, nomeadamente quando as cidades são incapazes de acolher os recém-chegados. 58% de desemprego na cidade, quando chegam recém-chegados, o que acontece é aumentar a percentagem de desemprego e não qualquer resultar em qualquer melhoria na cidade. A quarta prioridade é que lá está a promoção da coesão social, que foi estilhaçada pela crise de 2006, quando os deslocados foram criados, o que carece de alterações no regime de propriedade fundiária, etc. Coisas deste natureza que têm que ser debatidas. E, finalmente, lá está a necessidade de nos concentrarmos na promoção das PMEs, de forma a que o setor privado possa crescer. Vou, excelências, ficar por aqui, mas olhando para trás, este ano está marcado pelo 10º aniversário, boa altura para fazer o balanço do acordo celebrado entre Portugal, Indonésia e Nações Unidas, em maio de 99, o que permitiu a realização da consulta popular e representa também o 10º aniversário de 20 de agosto de 99, quando o referendo teve lugar. Em 10 anos, penso que o Timor-Leste demonstrou que é um Estado viável, que tem pela frente muitos desafios, mas que as pessoas estão empenhadas em ultrapassá-los. Evidenciaram-se evoluções muito positivas, como disse, as eleições de 2007, ou o atual ambiente de paz e estabilidade após os incidentes de 2008, mas, concomitantemente, acredito que não é esta a altura para a comunidade internacional mais uma vez declarar sucesso e reduzir o seu nível de presença em Timor-Leste. Não é a altura. Disse ao Conselho de Segurança que sou o primeiro a libertar ativos desnecessários, mas acredito que careço neste momento de todos os ativos que a comunidade internacional me disponibilizou e espero que a resolução que vai ser aprovada daqui a 5 ou 6 horas estipule o prolongamento ao atual nível da nossa missão durante mais um ano. Agradeço a Portugal o seu muito forte apoio para esta resolução. Depois dessa altura, iremos, durante um período de dois anos e meio, considerar uma redução gradual de forças na dependência da robustez das estruturas internas de Timor para garantir a sustentabilidade da estabilidade a longo prazo. Quando as Nações Unidas se vieram embora, obviamente que o país não se vai transformar num país desenvolvido, mas terá marcado e confirmado o seu empenhamento no que tange aos princípios de governação democrática e disporá de uma capacidade disseminada de responder a crises futuras de forma capaz. Penso ser muito e ter valido a pena. Duas questões que me foram dirigidas. Porque é que Portugal ou qualquer outro país se deverá envolver? E normalmente dou três respostas. Todas, penso, válidas. Em primeiro lugar, e mais importante, porque há uma hipótese de sucesso. Nos últimos dois anos e meio, Timor-Leste demonstrou que, se lhe derem assistência, há evolução, há estabilidade, os deslocados voltam a casa, a sociedade evolui, há crescimento económico. No ano passado, o FMI estimou o crescimento em 10,5%, o que não é nada mau, e este ano poderá andar pelos 7, 8%. A segunda razão, porque é a coisa certa a fazer. Se encontrarmos desafios noutros lados do mundo, se pudermos contribuir para os resolver, é a coisa certa a fazer. Porque ficam melhor e, portanto, temos responsabilidade moral para com eles. E a terceira e talvez mais importante razão. O sucesso de Timor-Leste vai nos ajudar. Vai nos ajudar porque vai provar ao mundo que os vossos valores, democracia, direitos humanos, respeito pelo primado de direito, não são só os valores dos países ricos, são também dos países pequenos, insulares, na Ásia, como são dos valores dos países desenvolvidos. Ou seja, demonstrar a universalidade dos vossos valores só pode fortalecê-los. Razão porque vejo uma razão clara para a continuação da nossa presença em Timor-Leste. A segunda pergunta que muitas vezes me é feita e que me preocupa em certo modo, saber se Timor-Leste é um Estado falhado ou um Estado a falhar. Sinceramente, não compreendo. Há uns de que diretriz se pode definir um país como Estado falhado ou a falhar. Mas, de qualquer forma, Timor-Leste é um Estado novo, é um Estado recente, demasiado recente para ser carimbado como Estado falhado ou a falhar ou em vias de falhar. Aliás, se me perguntarem, está em vias, está na via do sucesso, onde ainda não chegou, mas onde chegará brevemente com o vosso apoio. Quero desculpar-me o tempo que vos roubei. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua excelente exposição, apresentando-nos as evoluções positivas e os desafios à nossa frente. Eu lembro-me da primeira vez que fui a Timor-Leste em 2000 e verifiquei que pela primeira vez senti algo extraordinário. Tive uma reunião com Ramos Horta, com o Bispo Ximenes Belo, os irmãos Carregas Calão, e uma reunião do CNRT anterior, diga-se passagem. E ao ouvi-lo agora, ouvidos 10 anos, julgo que, de facto, que os esforços que foram envidados em Portugal foram, de facto, importantes em relação a Timor. Não há dúvida nenhuma que o senhor também envidou esforços absolutamente extraordinários em relação a Timor. Posto isto, gostaria de passar a palavra à minha vice-presidente da Comissão. Tentarei expressar-me em inglês, parece-me que será mais agradável para o senhor. Intervenções sem microfone.
Eu prefiro falar em português. Agradeço muito a sua exposição, que nos foi muito útil, porque se existe, de facto, um consenso entre todos os partidos portugueses no sentido de considerar Timor-Leste um país irmão, e sobre a nossa vontade de contribuirmos para que este jovem país tenha os valores universais em que acreditamos. O que é certo é que o povo português teve um grande abalo em 2006, quando se apercebeu que havia desafios mais complicados do que pensávamos. E penso, portanto, que o contributo da ONU, assim como de Portugal, da Austrália, da Indonésia, dos países vizinhos, o facto de ter contribuído para uma situação que atualmente está no caminho da estabilidade, é de facto para nós muito importante. Não para nós como políticos, mas para nós como povo. E eu penso que este relacionamento afetivo entre os dois povos é, no fundo, a base também de todos os consensos. E penso, portanto, que este seu discurso otimista, que relata uma situação de facto de procurar consensos, de procurar que as elites, no fundo, de Timor-Leste aprendam a dialogar entre si, é de facto uma aprendizagem que nós em Portugal também fizemos há pouco tempo e que é extremamente importante e que dá bons resultados. Eu própria estive em Moçambique no final da guerra e fiz uns cursos de formação para os deputados e, no fundo, o mais importante desses cursos de formação era ensinar as pessoas a falarem umas com as outras, porque no fundo acabam por ser muito parecidas. E penso que esta imagem que nos deu de Timor é para nós extremamente encorajante. Gostaria apenas que nos desse algum complemento num problema que nos parece relativamente crítico e em relação ao qual não falou aqui, que tem que ver com o sistema de justiça. Eu penso que a nível parlamentar as práticas de intercâmbio e de partilha de responsabilidades se estão a implementar, de acordo com o que ele disse. Penso que a ONU foi importante no estender deste conceito de diálogo a uma sociedade que é extremamente vibrante. Evidentemente que haverá muitas crises, porque o desemprego é muito grande e porque, felizmente, há dinheiro. E o dinheiro também deve ser bem utilizado e não ser uma tentação para que os valores em que acreditamos sejam esquecidos. Mas há um problema que me parece muito importante, que é o problema do sistema de justiça. Porque o papel da justiça, até nas palavras da Ana Pessoa, é fundamental numa democracia. E sobre esse papel da construção da justiça, eu gostaria de o ouvir. Até porque nós em Portugal, apesar de termos uma justiça consolidada, também temos que reconhecer que é um dos fracos da nossa sociedade. Muito obrigada.
Thank you all. You have the floor to Mr. Carlos Gonçalves from the Socialist.
Muito obrigada. A palavra é ao Sr. Carlos Gonçalves.
Bom, como os meus colegas que me antecederam, de felicitar a excelente exposição que aqui nos fez e pegar numa das suas últimas palavras, que é dizer: há hipóteses de sucesso para Timor e está em vias de sucesso e deve contar com o nosso apoio. Eu realmente, esta da sua intervenção, é algo fundamental para nós. Não escondo que este Parlamento, mas Portugal no seu todo, em 2006 teve alguns receios e realmente a sua intervenção hoje aqui, a exposição que nos fez, permite-nos acreditar que algo pelo qual também este Parlamento e os portugueses também se envolveram, e o nosso envolvimento será sempre presente, e já lá irei, que possa vir a ter sucesso e que realmente este Estado recente, este país, digamos, novo, está também a tentar consolidar-se ele próprio. Nem sempre é fácil, nós também passámos por um período pós-revolucionário, nem sempre fácil, mas as suas palavras dão-nos algum otimismo e realmente essa cultura de governação democrática à que fez alusão é isso que é fundamental, e nessa matéria eu penso que o nosso envolvimento também poderá, através das relações entre parlamentos, permitir que isso realmente seja possível. Também fez alusão que Portugal se deve envolver, porque há hipóteses de sucesso, e realmente esse envolvimento, eu acho que este Parlamento, esta Comissão, o meu grupo parlamentar, estivemos sempre muito envolvidos na causa de Timor. Há um grande consenso, como foi dito aqui pela senhora Vice-Presidente, consenso esse que permite que realmente se possa trabalhar em conjunto, todos nós, independentemente das diferenças que temos, e esta forma de trabalhar em conjunto, independentemente das diferenças, pode também servir de exemplo para os nossos colegas em Timor, e sinceramente esse envolvimento será tudo aquilo que nós podemos dar, e gostava, e sim, eventualmente fazer uma pela pergunta, é dizer se nesse envolvimento que nós podemos ter, em tanto que Parlamento Português, que eventualmente tinha alguma sugestão, dado que conhece uma realidade muito perto, que eventualmente nós poderíamos fazer no sentido de ainda melhorar não só o nosso relacionamento, o nosso envolvimento, mas sobretudo trabalhar em questões muito concretas que possam ter resultados a médio e a curto prazo. E, portanto, dizer-lhe uma vez mais que se há algo que levamos desta reunião é algum otimismo, baseado nas suas palavras e a exposição que nos fez, a forma promenizada como a fez, detalhada como foi, e realmente relevante também o papel importante que as Nações Unidas têm tido naquele novo país, realmente é fundamental para nós que mantemos com o Timor uma relação afetiva muito forte, mas Portugal e o seu povo envolveram-se muito em todo este processo, e realmente ter hoje as palavras que aqui nos chegou, sinceramente consolidam também a opinião, que muito por vezes, apesar das dificuldades, vale sempre a pena lutar quando a democracia e o direito das pessoas estão em causa. Uma vez mais, um grande obrigado pela exposição que aqui nos fez e pelas notícias também positivas e otimistas que nos deixou.
Muito obrigado. Eu gostaria talvez de acrescentar um ponto. As ligações com a Igreja Católica, nomeadamente os bispos, não conheço pessoalmente o bispo de Dili, mas sim o de Baucau, nomeadamente quando foi secretário de Estado dos Assuntos Externos, encontrei-me variadíssimas vezes com ele, e é uma pessoa que desempenhou um papel extremamente importante, fulcral mesmo, nomeadamente em termos de língua portuguesa, etc. Enfim, passo a palavra para os seus comentários. Muito obrigado, Excelência, e muito obrigado à Sra. Vice-Presidente, assim como ao coordenador do grupo, pelas palavras muito gentis em relação ao Timor-Leste e à missão das Nações Unidas em Timor-Leste. Procurarei responder às vossas perguntas na ordem inversa, se me permite. Não há dúvida nenhuma que é sempre útil termos a bênção da Igreja, seja aquilo que fizermos. E é certo que tenho boas relações com ambos os bispos, Dom Ricardo, excelentes mesmo, e também com o bispo de Baucau, que é um velho amigo de todos nós, Dom Basílio. E, de facto, não há dúvida nenhuma, tanto quanto eu saiba, que este bispo venha a ser nomeado. Não quero fazer aqui anúncios que nem sequer me competem, mas sim ao Vaticano, mas é muito possível que este bispo venha a ser nomeado e outro bispo nomeado para a zona ocidental, o que permitiria constituir uma conferência episcopal em Timor, constituída por três bispos. Não há dúvida nenhuma que já há um encarregado de negócios, inclusive é que chegou a Timor-Leste, embora a concordata ainda não tenha sido celebrada, negociações ainda estão a decorrer, estarão com certeza recordados que as negociações em torno da concordata, nomeadamente em Portugal, levaram algum tempo e a situação é semelhante em todo o lado, mas parece-me que o papel é encorajador, há uma vontade de trabalhar em conjunto, em termos de coesão social. Sim. E também, ao nível da educação, é preciso dizer que a Igreja Católica tem um papel essencial em termos de educação e educação profissional, maiormente. Nomeadamente, da carpintaria, trabalhos de tecelagem ou outros trabalhos artesanais. Não há dúvida nenhuma que o vosso país, uma vez que a história aqui também tem o seu papel, sabe qual o papel da tecelagem, das técnicas de crochê, etc. E isso tudo tem um impacto não somente em termos culturais junto das jovens raparigas. Pois bem, excelência, quanto às relações interparlamentares, parece-me que são essenciais, da maior relevância mesmo. Penso que essas relações são boas, mas gostaria também de lhes dizer aquilo que está a acontecer noutros países, ou com outros países. O ministro do Japão, presidente do Senado do Japão, que é também o responsável da Câmara Alta e do maior país no Japão, esteve em Timor-Leste em junho do ano passado e, novamente, agora como líder de uma delegação, portanto há aqui uma grande vontade de cooperação entre o Timor-Leste e o Japão, mas também o Congresso norte-americano, que prevê uma verba avultada para uma biblioteca, a constituição de um fundo bibliotecário, a catalogação. Há aqui um grande trabalho conjunto que tem sido desenvolvido quanto à assistência para catalogação do acervo bibliotecário e uma delegação de 20 parlamentares e congressistas norte-americanos irá a Timor-Leste a 20 de maio para envidar ou aprofundar o diálogo. 20 de congressistas e senadores. Portanto, penso que será extremamente útil se a resposta a esse convite houvesse também uma visita oficial de uma delegação parlamentar a Timor-Leste, tanto mais que Portugal tem um papel a desempenhar. Seria certamente útil. Em termos de cooperação interparlamentar, dois funcionários portugueses que têm dado feito a consultoria, José Pinto, nomeadamente, esses esforços deverão prosseguir. E há aqui um desafio em relação ao Parlamento de Timor. O sistema de votação ainda não está a funcionar bem. E, ao fim e ao cabo, excelências, o verdadeiro trabalho de consulta e de compromisso tem de funcionar bem, para além das declarações, da retórica, etc. E ninguém quer ser visto como um negociador no plenário. Portanto, é necessário reforçar todo o trabalho em comissão. Não houve comissões, mas ainda não há suficientes pessoas que nos possam, ou que possam dar apoio a estas comissões parlamentares, que devem ser reforçadas. Existem 63 pessoas no Parlamento. Se cada comissão tivesse uma repartição equitativa, haveria 7 pessoas por comissão, mas na realidade há 3 ou 4 comissões que funcionam, e isso em virtude da participação possível e por questões de agenda. Portanto, se de alguma maneira, ao nível dos funcionários, se o Parlamento português pudesse dar aconselhamento em relação às suas contrapartes, quanto à organização das comissões, como melhorar o funcionamento e eficácia destas comissões, etc., penso que isso seria um papel extraordinário. E eu devo dizer que formulei esse mesmo pedido aos Estados Unidos, que anuíram em levar algumas pessoas para fazer uma espécie de... levar aos Estados Unidos algumas pessoas para fazer uma espécie de formação, um estágio de formação. E o trabalho ao nível do Congresso é muito útil, mas o sistema é diferente, uma vez que é um sistema de common law. E o sistema vigente em Timor-Leste é diferente e é necessário respeitar o sistema que foi escolhido por Timor-Leste. Portanto, a visita aos Estados Unidos é útil, mas seria muito mais útil que vissem como é que um sistema parlamentar próximo do deles funciona, em vez de aprenderem segundo os padrões de um sistema de common law. as excelências. Ao nível do Parlamento, também seria útil, uma vez que há delegações parlamentares que estiveram em visita, nomeadamente a União Europeia, também de velhos amigos de Timor e meu, nomeadamente a eurodeputada Ana Gomes, não há dúvida nenhuma que foram visitas úteis, encorajadoras para os parlamentares timorenses e permitiram também levar a cabo uma boa reflexão relativamente ao aconselhamento que tem sido dado. Mas eu devo dizer que eu faço tudo aquilo que posso, mas não sou parlamentar, sou apenas o representante especial. Os parlamentares são os parlamentares e também não me quero imiscuir, posso ouvir aquilo que os parlamentares me dizem, mas temos de nos respeitar mutuamente. Portanto, existem outros mecanismos que permitem, formalmente ou informalmente, encorajar e incentivar os parlamentares a tentar encontrar soluções de consenso, criar situações de compromisso, etc. Isso tudo é muito importante e seria apreciável. Relativamente ao sistema, pois a situação aqui é essencial. A democracia multipartidária assenta em dois axiomas principais, na minha opinião. Em primeiro lugar, tem de haver um povo, um demos. Sem demos, nada feito. E esse foi o desafio, e por isso é que houve um grande trabalho em criar um demos, uma população ligada a um território, a uma língua, a uma comunidade de língua portuguesa. E segundo axioma, o segundo grande pressuposto, o Estado de Direito, o primado do Estado de Direito. Senão não há sistema. E essa questão do Estado de Direito é fundamental. Daí, e referiu, é necessário promover esta avaliação das necessidades de uma forma abrangente, o que envolve, é evidente, o sistema judiciário, a justiça tradicional, segundo os grandes princípios do direito humano, dos direitos humanos. Mas é preciso dizer que muitos processos demoram muito tempo. Nomeadamente os processos de pequena criminalidade que ocupam muito tempo, que entopem o sistema. Portanto, é necessário fazer uma avaliação geral do sistema. Pelo menos um projeto já está preparado, mas ainda não foi aprovado. Portanto, não me quero adiantar antes da sua aprovação. Assim, a partir do momento em que for aprovado, os timorenses poderão aos poucos colapar o fosso que existe e a comunidade internacional poderá dar o seu contributo. Eu gosto sempre de ver as coisas de uma forma positiva e, contudo, estou ciente que o copo está meio cheio, ou cheio a 3/4, mas ainda não está completamente cheio. Mas sinto-me satisfeito quanto à constituição do copo. A constituição tem sido cumprida, as leis têm sido cumpridas, não totalmente a nível individual, mas percentualmente a nível geral, e portanto o copo está cada vez mais cheio e não há todos os dias que há fugas ou que se verte um bocadinho de água. Pelo contrário, o copo tem-se vindo a encher paulatinamente. E também estou satisfeito por outra razão, e devo dizê-lo, não são os estrangeiros que podem construir nem consolidar um país, são os timorenses, eles próprios, que têm de desenvolver o seu próprio país e a nós cabe-nos dar-lhes assistência. Portanto, não é tanto uma falta de empenhamento, talvez sim, a falta de capacidade. Ao fim e ao cabo, penso que estão no bom caminho. E talvez três referências finais para mostrar o sentimento geral dos timorenses. em primeiro lugar, a corrupção não é um grande problema, mas todos, Nações Unidas, Primeiro-Ministro, Presidente da República, entendemos que não pode vir a ser um problema. Portanto, há que agir preventivamente. Em segundo lugar, o Sr. Mário Carrascalau será muito em breve nomeado Vice-Primeiro-Ministro, encarregue da administração, nomeadamente terá de tratar da questão da corrupção. É uma pessoa extremamente direta na sua abordagem, malgrado o resto. E um projeto foi apresentado ao Parlamento, a partir do momento em que o Parlamento entender, será então aprovada a constituição de uma comissão anticorrupção. Outro elemento muito positivo, no meu entender, é que o Primeiro-Ministro otorga uma grande importância ao Parlamento, inclusive no último debate orçamental, em janeiro, durante 3 semanas, participou ativamente em todo o debate, ouvindo as perguntas, respondendo durante 3 semanas, esteve sempre presente no Parlamento. E isso é um excelente exemplo em relação ao respeito que o Primeiro-Ministro tem para com o Parlamento. Aliás, também há boas práticas aqui no Parlamento Português e eu encorajarei o Parlamento Timorense a seguir a prática do Parlamento Português. 2 vezes por mês, o Primeiro-Ministro apresenta-se na Assembleia da República e é interpelado por todos os partidos, inclusive da oposição, e parece-me que esse debate também é positivo. Muito obrigado. Bem, parece-me que se não sabemos aquilo que fazer, é preciso tentar fazer aquilo que podemos, dizia Mark Twain, e aquilo que deve ser feito, e penso que o senhor está a fazer o melhor que pode, e passarei ao português.
Queria apresentar deixar-lhe uma lembrança da sua presença nesta comissão, que é um presente muito significativo para nós. Os historiadores costumam dizer que a história dos países se faz ou na ponta das espadas ou na pena de uma caneta. Eu julgo que com a sua ajuda, como mau representante do SAJAPAS das Nações Unidas para Timor-Leste, tem ajudado a construção de um país através da paz. E a paz faz-se através da nossa assinatura. Por isso, lhe deixo este estojo para poder aqui colocar as canetas que fizeram a paz e a história de Timor-Leste nas suas mãos.